Rádio USP.
Atenção, componentes da mais autêntica rede de emissoras espalhadas por todo o território brasileiro. Amigo vista que fala o repórter Esto, testemunho ocular da história.
E os 100 anos do rádio no Brasil.
Diretamente do estádio Mendes do Moraes, no Rio de Janeiro. Transmitindo a finalíssima da Copa do Mundo.
Somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar.
Ao se encontrarem os ponteiros na metade do dia, também os ouvintes se encontram com Francisco Alves, o rei da voz.
Se seu ouvido fosse um microfone ligado ao coração, eu te diria bem baixinho, quero ser speaker dessa estação.
Rádio USP e o centenário do rádio no Brasil.
Por que você não faz o mesmo? Vamos beber uma gostosa
Coca-Cola. Isto faz um bem.
Querosene é jacaré, querosene é jacaré. Que claridade tem o lampião que usa o querosene jacaré.
Como é gostoso. Os anos 40 marcaram a ascensão e o auge do rádio no Brasil.
A dureza do clássico e científico. Cursinho para as faculdades de Direito, Filosofia e Engenharia.
Atenção, senhores ouvintes. Atenção, parte o Flamengo para o ataque por intermédio do Pojucan.
Até hoje, podemos ouvir gravações inesquecíveis que nos ajudam a entender o fascínio gerado pelas estrelas, que mesmo invisíveis, ditavam a moda e os costumes da época.
Agora vou mudar minha conduta, eu vou pra luta, pois eu quero me aprumar.
Vai me aprumar.
Vou tratar você com a força bruta, pra poder me reabilitar.
Pois esta vida não está sopa.
Eu pergunto com que roupa eu vou.
O grande marco deu-se com a estreia das radionovelas.
Esta história de amor e sofrimento ficou interrompida quando o Dr. Alberto Limonta chegou a...
Como explica a jornalista e escritora Magali Prado.
Podemos afirmar, sim, que o auge, na verdade o primeiro auge das emissoras de rádio foi a década de 40, por conta principalmente da radioficção, das radionovelas, então das histórias que as pessoas acompanhavam.
Graziella me disse que ele era o único convidado. E Alberto Limonta lamentou a ausência de Isabel Cristina.
Por quê? Sente tanto assim a falta de Isabel Cristina?
Bem, confesso que a sua amiga é uma criatura adorável, maravilhosa.
Vamos entrar, Albertinho.
No seu dia a dia, as pessoas se juntavam para ouvir. Então, nem todo mundo tinha um aparelho de rádio e depois ele foi se barateando. Mas as pessoas, a vizinhança, não só a vizinhança, mas a família, todo mundo se encontrava para ouvir os capítulos, né, a cada dia. E tinha todo aquele suspense, né, aquela história que ela ia se formando ao longo dos capítulos, ia dando gancho para o outro dia e tal.
O sertão brasileiro estende-se por milhares e milhares de quilômetros quadrados, onde vive uma gente rude, trabalhadora, honesta e corajosa. Mas, de tempos em tempos, aqui e acolá, surgem homens perigosos, sem escrúpulos, que se entregam ao crime e à tirania. Volta então a imperar com toda a violência a lei do mais forte. E é então que surge, galopando seu corcel, aquele que traz a esperança para os pobres, a salvação para os fracos e oprimidos. Jerônimo, o herói do sertão.
E eram dramas, né? Dramas que, né? cativavam as pessoas, faziam com que as pessoas ficassem grudadas no rádio. Então, a questão das histórias fictícias, né, ela entra com muita força, assim, ela vira hoje seria algo viral. Então, os ouvintes não só acompanhavam, mas torciam pelos, né, pelos radioatores, pelas radioatrizes, pelas personagens, queria um final feliz. Então, era um alvoroço mesmo.
Conseguiu enganar o delegado, mas não a mim. Com toda a sua esperteza, não pôde me lograr, e aqui estou. Ouvi toda a conversa. Sei agora que você é o verdadeiro culpado e que Jorge está inocente.
Você pode ser bom rastreador, Jerônimo. Pode ser o que quiser, mas vai morrer direitinho. Tome!
Você o desarmou com um tiro, Jerônimo. Que rapidez!
Os programas de auditório nessa época também fizeram muito sucesso, porque fazia com que as pessoas pudessem, os ouvintes, pudessem chegar perto dos seus ídolos, né, seus artistas favoritos.
Esta canção nasceu para quem quiser cantar. Canta você, cantamos nós até cansar. É só bater e decorar, pra recordar, vou repetir o seu refrão. Prepara a mão, bate outra vez. Este programa pertence a você.
Alô, alô, alô! Amigos, estamos iniciando mais um programa. Que o de hoje seja do inteiro agrado de todos vocês, aos nossos votos mais ardentes. Vamos ao programa!
Então, os concursos de cantora do rádio, e tinha uma torcida, tinha toda uma plateia que frequentava as rádios. Elas eram chamadas de rádio clube também. No começo, além de rádio educativa, elas eram rádio de clube, que era o Rádio Clube, e também eram rádios como se fossem rádios comunitárias, porque as pessoas frequentavam os estúdios, né, para aplaudir, para torcer pelos seus artistas favoritos nos concursos.
Ela é fã da Emilinha, não sai do César de Alencar. Grita o nome do Calbi e depois de desmaiar, pega a revista do rádio e começa a se abanar. É uma faixa aqui, outra faixa ali, o dia inteirinho ela não faz nada. Enquanto isso, na minha casa, ninguém arranja uma pregada.
Para acompanhar as músicas novas, então os ouvintes tinham muita participação próxima mesmo, né, de seus artistas de rádio, e acabavam conhecendo também não só os artistas das radionovelas, que eram atores e atrizes, mas também os locutores, as locutoras, toda a equipe da rádio. Então era uma convivência, né? Era uma interação muito boa e importante.
Grito o nome do Calbi e depois desmaiar.
Ouvimos Magali Prado, que volta amanhã para falar sobre a década de 50, quando o rádio teve que se adaptar a um concorrente de peso, a televisão.
Com a chegada da televisão, muitos radialistas da equipe, né, da equipe de radionovelas, principalmente, migrou para a televisão.
Rádio USP e o centenário do rádio no Brasil.